Eu concedo a parte, Vossa Excelência, senador Suplicy, com muito prazer.
Eu cumprimentá-la, senadora Vanessa Graziottin, porque por ter participado desta reunião do Palatino ali no Panamá, eu também havia sido convidado, mas dada o número de compromissos que eu tinha já antecipadamente marcado no final de semana, não pude estar aceitando, mas até respondi, agradeci o convite e disse que gostaria de, na próxima Assembleia Geral do Palatino, ali no Panamá, poder, inclusive, estar me pronunciando sobre a Lei Marco da Renda Básica, que foi aprovada por iniciativa de quatro parlamentares: Rodrigo Cabeças, da Venezuela, Maria Soledad Vegas, do Equador, Ricardo Berois, do Uruguai, e eu próprio, e que foi aprovado no Congresso, na Assembleia Geral do Palatino, em dezembro, em 30 de novembro último, lá na cidade do Panamá. E então que eu gostaria, me coloco à disposição deles de fazer uma palestra sobre esse tema proximamente. Muito obrigado.
Muito bem, senador Suplicy. Isso é importante porque eu não pude participar das comissões. Poucos parlamentares brasileiros tiveram essa oportunidade, porque para irmos participar da comissão teríamos que ter faltado nossos trabalhos durante a semana. Por isso, eu optei por participar somente da reunião preparatória à Assembleia, da Assembleia e do ato de inauguração, que iniciou a partir da última sexta-feira, que foi o dia que nós viajamos para lá. Mas anterior, senador Suplicy, anterior a esses eventos, repito, aconteceram várias reuniões de comissões, e as reuniões de comissões, elas têm esse caráter, chama-se alguém que tem determinado entendimento em algum assunto para fazer uma exposição, em seguida o tema é debatido, mas não só no âmbito do debate. É isso, se qualquer parlamentar brasileiro ou qualquer pessoa queira entender um pouco melhor o que significa isso, senhor presidente, o funcionamento do Parlatino, é só entrar no site do Parlatino e lá nós vamos perceber que tem inúmeras sugestões de projetos de leis, chamados, denominados eles todos de projetos de lei marco. Mas, senhor presidente, então aqui fica um pouco das minhas impressões, lamentar profundamente que o Brasil tenha perdido a condição de sediar, né, essa entidade tão importante, que não apenas é um marco na reconstrução da democracia no continente latino-americano, mas tão importante no sentido de agregar cada vez mais os parlamentares. Eu não tenho dúvida nenhuma, apesar de que temos esses subblocos regionais, no caso o Parla Sul, o Parla Sem, o Parlamento Latino-Americano, eu não tenho dúvida nenhuma, num futuro não muito distante, será a verdadeira integração regional dos sonhos de todos nós, senhor presidente. E o Parlatino é esse, é essa semente que lá chegará, não tenho dúvida nenhuma. Mas, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, eu estou aqui e gostaria de fazer, nesse momento, considerações, tecer considerações a respeito dessa data comemorativa, comemorativa aos 10 anos, aos 10 anos de uma verdadeira revolução que vem acontecendo no nosso país. Uma revolução silenciosa, paulatina, mas crescente, grandiosa e profunda. Essa questão, um grande projeto que marcou a política social e econômica e que vem permitindo que 36 milhões de brasileiros, quase 20% da nossa população, superassem a situação da extrema pobreza em que viviam e melhorasse significativamente as suas condições de vida. Eu aqui estou me referindo ao maior programa de transferência do mundo, que em números, e não só em números, mas também em impacto social, que é o Bolsa Família, que completou ontem 10 anos sendo aplicados no país. É símbolo maior de um governo cujo principal compromisso é com a melhoria da qualidade de vida de nosso povo. O Bolsa Família é o carro-chefe de uma política social que vai muito além da caridade esporádica e do mero assistencialismo, sem lastro ou consequências duráveis. Aliado a outros programas sociais que utilizam o Cadastro Único do Governo Federal como referência, o Bolsa Família, em suas múltiplas facetas, fincou raízes no Brasil, necessitado e profundo, onde o Estado não costumava fazer a diferença e resgatou de maneira eficaz e definitiva esses brasileiros e brasileiras da exclusão social. Seus beneficiários são pais, são mães, são filhos, crianças, jovens, trabalhadores que não tinham acesso aos bens mais básicos, aos serviços mais elementares da vida moderna, com uma renda mínima garantida e favorecidas por uma grande composição de políticas públicas integradas, essas famílias puderam se estruturar minimamente e vislumbrar um futuro melhor para os seus filhos. Transformaram-se, enfim, em cidadãs. Os números são portentosos, senhor presidente. Cerca de 13,8 milhões de famílias brasileiras recebem, em média, pouco mais de R$ 150,00 por mês como complementação da renda. Quase 50 milhões de brasileiros estão inscritos no programa no seu total. Doravante, já é o compromisso estabelecido pelo Plano Brasil Sem Miséria, de que nenhum brasileiro tem uma renda média mensal inferior a 70, uma renda mensal individual menor que R$ 70,00 ou abaixo da linha da pobreza. Para tanto, já há um investimento anual por parte do governo federal na ordem de R$ 24 bilhões de reais. Nesses 10 anos, senhores senadores, os resultados obtidos pelo Bolsa Família ratificaram e comprovaram de maneira cabal que os programas de transferências de renda voltados para os mais pobres desempenham um papel absolutamente decisivo para a macroeconomia brasileira, além de seus inquestionáveis impactos sociais diretos. Nessa linha, estudo desenvolvido pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, demonstrou que cada real investido no Bolsa Família causa um crescimento de 1,78% real no Produto Interno Bruto Brasileiro. Isso se explica por motivos bastante óbvios e palpáveis. O dinheiro destinado a essas famílias estimula diretamente a economia local de suas comunidades na aquisição de itens básicos como alimentos e roupas. A produção local, por sua vez, desculpa, senhor presidente, a produção local, por sua vez, vê ampliada a sua demanda pela entrada no mercado desses novos consumidores, que aplicam diretamente os seus recursos na comunidade em que vivem e acabam gerando um ciclo virtuoso de crescimento, geração de emprego e rendas locais. Cumpre dizer que um número ainda maior de recursos entra diretamente na economia local em razão de outros programas sociais que também utilizam o Cadastro Único, como o da Tarifa Social de Energia e o programa Minha Casa Minha Vida, e que geram descontos significativos aos gastos da família. Eu vou conceder a parte a Vossa Excelência até para que eu possa me recompor, senador. Senador Eduardo Suplicy.
Com muita prezada senadora Vanessa Graziottin, até já solicitei que seja encaminhado um copo de água para Vossa Excelência, mas Vossa Excelência.
São resquícios ainda de uma gripe muito recente, senador.
Também. É que Vossa Excelência tem viajado muito, foi até o Panamá, voltou e com a tal intensidade de trabalho, então, às vezes, com essas diferenças do ar-condicionado aqui, quente lá fora. Volta e meia ainda o doutor presidente Mozarildo, outro dia ainda recomendou que eu também cuidasse do resfriado que eu estava na semana passada, mas e já estou quase bom.
Mas tem que
Pois bem.
cuidar, senão ele não cura. Olha aí, ó.
Pois bem, mas Vossa Excelência muito bem registra aqui os 10 anos do aniversário do programa Bolsa Família, pois em 20 de outubro de 2003, o presidente Lula, por medida provisória, resolveu racionalizar e unificar o que antes havia, o Programa de Garantia de Renda Mínima associado às oportunidades de educação, também denominados Bolsa Escola, o programa Bolsa Alimentação. O primeiro era de responsabilidade do Ministério da Educação, o segundo do Ministério da Saúde. Havia o Auxílio Gás e ainda o Cartão Alimentação, instituído pelo presidente Lula em fevereiro, março de 2003. E a equipe interministerial, então, de seu governo, avaliou, através de estudos, que seria próprio unificá-los naquilo que é hoje o programa Bolsa Família, que passou de 3,5 milhões de famílias em dezembro de 2003 para hoje 13 milhões e 870 mil famílias, que correspondem, dado que em cada família temos de 3 a 4 pessoas, a aproximadamente um quarto dos 201 milhões de brasileiros e brasileiras hoje que são beneficiados pelo programa Bolsa Família. E é tão importante que, se em 2001, 2002, o nosso coeficiente Gini de desigualdade estava em torno de 0,59, ano a ano, todos os anos foi baixando o coeficiente Gini de desigualdade até chegarmos a cerca de 0,07 no ano passado. Então, tanto diminuiu o grau de pobreza extrema, de pobreza absoluta, significativamente, quanto diminuiu o grau de desigualdade em nossa sociedade. E é importante que nós avancemos ainda mais. Vossa Excelência assinou, eu tive a honra de pedir, e Vossa Excelência de pronto assinou um manifesto que todos os senhores senadores e senhoras senadoras estão assinando, que pretendem encaminhar à presidenta Dilma Rousseff, se possível, em mãos nesta semana, onde venhamos a propor que ela institua um grupo de trabalho que poderá ter a coordenação de uma pessoa como o professor Paul Singer para estudar as etapas em direção a um dia termos uma renda básica de cidadania, que significará um passo além em relação ao programa Bolsa Família. Cumprimento Vossa Excelência pela a sua análise de um programa que vem sendo reconhecido internacionalmente, e por isso, ainda na semana passada, a ministra Tereza Campelo recebeu um prêmio internacional pela eficiência com que este programa tem tido tão bons resultados para a sociedade brasileira. Meus cumprimentos.
Eu é que agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Suplicy, e de fato, a gente tem tido a oportunidade de ouvir muitas observações elogiosas ao governo brasileiro pela manutenção desse programa. E esse programa tem servido de exemplo para muitas outras nações do planeta. E eu não podia, nesse momento, também, senador Suplicy, deixar de reconhecer a sua dedicação ao tema, Vossa Excelência, que durante toda a sua vida elegeu este como tema político principal de seu mandato. Persiste, não há quem venha aqui no Senado que daqui não saia com um livro sobre renda mínima, um livro de Vossa Excelência. Não há, senador Mazarildo, ninguém que venha ao Senado Federal e que daqui não saia com um exemplar do livro do senador Suplicy. É importante, porque este é o caminho. Eu confesso, senador, que no início era muito contra esses tipos de programas assistencialistas. Entendia, ainda muito jovem, que o mais importante era dar a vara para pescar e não o peixe. Entretanto, para que homens e mulheres possam pegar uma vara e sair para pescar, eles precisam primeiro do alimento para sobreviver. Precisam de ter o mínimo para poder sobreviver. E, infelizmente, o Brasil ainda é, mas muito menos hoje do que no passado. Vejam os números que Vossa Excelência levantou, que eu aqui levantei, 36 milhões de pessoas que ascenderam a um nível, a um patamar melhor na sua condição de vida. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, este programa, um sinônimo de política de Estado e referência mundial em gastos sociais. Este programa Bolsa Família apresenta também resultados bastante exitosos e consolidados nos números relacionados à saúde e educação. Resultados que estão visceralmente vinculados aos benefícios do programa. Condicionada à matrícula e ao comparecimento regular das crianças à escola, a renda do programa possibilitou a permanência de mais de 15 milhões de pequenos e pequenas brasileiras e brasileiros nos bancos escolares. A taxa de evasão escolar das crianças beneficiadas pelo programa é de 7,1% no ensino médio e significativamente menor que a média nacional, por volta de 10,8%. Em relação à taxa de aprovação, os números relacionados ao Bolsa Família são superiores à média nacional, 80% a 75% respectivamente. E de acordo com projeções feitas há pouco tempo, senhor presidente, a tendência é uma melhora ainda maior no médio e longo prazo, nos indicadores educacionais das crianças e dos jovens cujas famílias estão inscritas no Bolsa Família. No que tange aos indicadores de saúde, os números são igualmente alvissareiros. Eu poderia concluir, senhor presidente? É possível? Muito obrigada. Alvissareiros. Em seus 10 anos de existência, o Bolsa Família contribuiu para a redução da mortalidade infantil em até 20%, conforme estudo publicado pela conceituada revista especializada da Inglaterra, The Lancet. O estudo, divulgado pela publicação inglesa, comprova de forma criteriosa a redução da mortalidade infantil por questões relacionadas à miséria e à extrema pobreza, apresentando queda de 46% nas mortes por diarreia e 58% por desnutrição. Tais dados, senador Mozarildo, que preside a sessão de hoje, evidenciam a relação direta entre, por um lado, o incremento da renda e, por outro, das condições sanitárias e educacionais das famílias beneficiadas. Mais saudáveis e nutridas, as crianças puderam frequentar mais as escolas e obter um rendimento melhor nas aulas e demais atividades pedagógicas. É preciso que afastemos alguns mitos relacionados ao programa que se mostraram ao longo da década de existência absolutamente inverídicos e incondizentes com os números levantados. O mais propagado deles é de que o Bolsa Família afastaria os seus beneficiários do mercado de trabalho, pois já teriam as suas necessidades econômicas atingidas ou atendidas. A realidade tem mostrado o contrário. É possível atestar que 70% dos seus beneficiários trabalham, pois estão dispostos a melhorar cada vez mais as suas condições de vida, assim como as condições de vida de suas famílias. Dados oficiais apontam que a população dos beneficiados pelo programa alcança pouco mais de 68%, enquanto a média nacional é pouco menor que 67,2%. Outro dado relevante nesse mesmo sentido está no fato de que 10% dos 3,5 milhões de microempreendedores individuais brasileiros fazem parte do programa. Por outro lado, por tudo isso, senhor presidente, e até mesmo pelos seus mais ferrenhos críticos não deixam de reconhecer os números e, mais do que comprovados, os méritos do programa. Até mesmo aqueles que são os críticos mais acirrados em relação a este programa, que não se cansam de atacar de maneira muitas vezes improdutiva qualquer iniciativa ou projeto do governo, tecem-lhe ao programa elogios, afirmando que se trata de uma política pública fundamental para o país e para a qualidade de vida das pessoas. E é assim que a compreendemos. não queremos nem pleiteamos aqui, e o governo sabe disso, a sua autoria exclusiva. Porque uma pequena forma de transferência de renda veio do governo anterior, mas uma pequena forma. O mérito do governo foi juntar tudo, ampliar significativamente e vincular a indicadores que são muito importantes, como os indicadores educacionais. Portanto, nesse momento, eu quero aqui cumprimentar por esses 10 anos a presidenta Dilma, mas, em especial, o nosso querido presidente Lula. Presidente Lula que... eu dizia e digo sempre que só pelo fato de ter sido eleito alguém como ele, de uma família retirante lá do Nordeste brasileiro, que como grande parte dos brasileiros e brasileiras passaram necessidades e fome, isso já serviu para elevar a autoestima do povo brasileiro. Então, o presidente Lula, que eu tenho uma alegria de poder conviver com ele, convivi durante muito tempo, recebi apoio dele em momentos fundamentais de minha trajetória política, assim como garanti o apoio com muita garra, com muito vigor, consciência a ele em muitas das suas lutas, mas não podia, nesse momento, cumprimentar a presidenta Dilma e, sobretudo, ao presidente Lula, que foi quem assinou a primeira medida provisória estabelecendo esse programa de transferência de renda e que garante uma qualidade de vida mínima a brasileiros e a brasileiras tão importante em nosso país, que é o Bolsa Família. Muito obrigada e peço desculpas a Vossa Excelência por ter excedido tanto no tempo, seu presidente.